Eduardo Vítor Rodrigues, como é que está a correr a preparação tanto para o voto antecipado como também para levar as urnas aos lares de idosos na área metropolitana do Porto?
Tanto quanto neste momento é possível fazer um balanço, que é apenas um balanço da quantidade de inscritos que temos até o momento e que superou, de facto, todas as expectativas, nesse contexto, nesse balanço concreto, as coisas correram bem. Apesar de uma comunicação relativamente a um assunto que, na verdade, apesar de ter sido já testado em 2019, é para a generalidade dos cidadãos, para todos percebido, e portanto esta é para muitos a primeira vez que sentem esta oportunidade. De facto, o número de inscrições superou todas as expectativas. Agora, a questão fundamental é a próxima etapa, que é a recolha dos votos, nomeadamente nos lares de idosos, e também as secções de voto fixas nos estabelecimentos, escolas, nomeadamente, onde vão funcionar, nomeadamente o voto antecipado, já no dia 17. No que diz respeito, para dar um exemplo, a Nova Gaia, nós estamos neste momento com cerca de 6 mil inscritos para voto antecipado, o que compara com os números que tivemos em 2019, que foram um pouco mais de 400, e estamos com toda uma operação logística que diz respeito aos lares e à recolha dos votos para que tudo corra bem. Por isso eu diria que está tudo numa base de normalidade, com um grande esforço dos municípios, com um grande esforço das autoridades policiais e da proteção civil que nos acompanham, mas felizmente está tudo a correr bem e tudo a ser preparado para que quer o dia 17, quer o dia 24, sejam dias tranquilos.
Eduardo Vítor Rodrigues, deixa-me só perguntar-lhe aqui, ainda no que toca ao voto antecipado, podemos então dizer que está tudo preparado para que as pessoas vão votar este próximo domingo? Está tudo preparado na área metropolitana do Porto?
Está tudo preparado, tanto quanto tem sido o contacto que tenho mantido com os meus colegas, e a partir do próprio exemplo que tenho de Vila Nova de Gaia, está tudo preparado. Foi tudo feito com todas as regras, e em muitos casos, devo dizer que foi até iniciado o processo muito antes, o que aliás era normal que acontecesse, muito antes da comunicação pública do Sr. Ministro. Portanto, quando o Sr. Ministro falou ao país, na verdade já nós tínhamos uma parte do trabalho em desenvolvimento, uma parte muito significativa, porque senão seria impossível nestes curtos dias preparar tudo. Estamos a falar de uma escala brutal de número de pessoas e de número de escolas, uma operação logística que envolve, no caso de Gaia, mais de 2 mil pessoas. Portanto, tinha mesmo que ser preparado com tempo, e foi o que fizemos, e enfim, acho que posso assegurar que em Vila Nova de Gaia e na área metropolitana as coisas vão correr com perfeita normalidade.
Eduardo Vítor Rodrigues, deixa-me só perguntar-lhe, as eleições presidenciais, o possível adiamento das eleições presidenciais tem sido um tema recorrente, o próprio Presidente da República já disse que seria tarde demais para levar isso à avante, mas, por exemplo, há poucos dias a Câmara do Porto aprovou uma recomendação para adiar mesmo estas eleições. Qual é a sua posição no que toca a este tema, tanto como autarca de Vila Nova de Gaia, como também Presidente da área metropolitana do Porto?
Vejamos, seriam duas abordagens distintas que eu gostava de separar e depois dar a minha opinião. Em primeiro lugar, é verdade que a Câmara do Porto, e não só, teve uma abordagem nesse sentido, uma proposta que foi aprovada em reunião de Câmara de recomendação ao adiamento. Isso não irá acontecer, tanto quanto se percebe, mas também é verdade que isso é uma posição política que nada interferiu com o extraordinário trabalho que toda a estrutura está a levar a efeito em todos os municípios para que as coisas corram bem. Ou seja, uma coisa é a opinião e a recomendação do órgão político, outra coisa é a abordagem que está a ser feita na operação concreta. Não é por falta de condições que a Câmara do Porto ou outras querem adiar as eleições ou propõem adiar as eleições. É pelo momento pandémico que vivemos, não tanto, e pela dificuldade que as pessoas poderão ter em sair de casa ou sair de risco, e não tanto pela falta de condições para a votação, a ponto de sabermos que no Porto as coisas correm muito bem e está tudo a ser preparado atempadamente, portanto, sem nenhum problema. No que me diz respeito, eu fiz o mesmo, quer dizer, nós ainda em 2020, ainda em dezembro, estávamos a desenvolver todos os procedimentos para que as coisas corressem naturalmente, normalmente. Sabíamos antecipadamente que iria haver eleições, preparámo-nos de forma intensa, adquirimos todos os EPIs, toda a logística está montada. E eu diria que, quer por razões constitucionais, quer por razões do momento que vivemos, há alguns dias do ato eleitoral, não fará sentido neste momento colocar essa questão. Acho que temos que nos concentrar, isso sim, na preparação para que nada falhe e para que as pessoas possam sentir segurança na ida às secções de voto e julgar o que é que vai acontecer.
E nesse sentido, Sr. Presidente, uma das ocasiões que tem levantado maiores dificuldades, pelo menos que têm sido mais conhecidas, é a possibilidade de ir recolher votos aos lares de idosos. Como é que esse processo está a ser preparado e prevê algumas dificuldades, efetivamente, quando for essa altura?
Sim, as dificuldades existentes são, sobretudo, dificuldades da incerteza do número de inscritos. Esse é um primeiro aspecto. Temos que aguardar pelo fim das inscrições para perceber o que vamos ter que fazer. Dou-lhe o exemplo, mais uma vez, de Vila Nova de Gaia. Nós temos 59 lares de idosos. Portanto, perceba-se que basta haver uma pessoa em cada lar a querer votar para nós termos que ter 59 equipas completamente preparadas, equipadas com todos os equipamentos de proteção individual, com toda a logística de transporte, carrinhas de segurança, para termos aqui uma logística absolutamente brutal e nunca vivenciada. Mas estamos a preparar para isso, porque não sabemos o que é que nos espera e, portanto, tanto podemos ter que ir aos 59 lares, como ter que ir a 10 ou a 20, mas temos que estar preparados para os 59. Depois, há um nível de incerteza que se coloca ainda relativamente às pessoas que, na verdade, não vão poder votar, porque nos lares de idosos, como aliás em todos os outros cidadãos que estejam em confinamento profilático, aquilo que sabemos é que quem não se inscrever até o dia 14, mas estiver em isolamento profilático no período entre 14 e 24, não poderá votar. Ou seja, nós só vamos recolher os votos àqueles que se inscrevam até o dia 14, é o que diz a lei. E, portanto, se no dia 15 ou no dia 16 algum indivíduo for testado positivo e for obrigado a isolamento profilático, não poderá votar, porque não estando inscrito não pode sair de casa e também não podemos ir nós a casa buscar. Portanto, há essa margem que, admito, poderia ter sido resolvida de outra forma, mas, na verdade, admito também que não seja uma margem suficientemente pesada para pôr em causa todo o processo. Não será, seguramente. E nós temos toda a estrutura logística montada para, a partir de 17 em diante, começarmos com todo o trabalho que nos é exigido pela lei e fazê-lo de forma absolutamente segura e conveniente.
Vítor Rodrigues, não lhe querendo roubar mais tempo, eu gostava só de lhe pedir um comentário, aqui uma opinião, também às medidas que foram anunciadas ontem pelo Primeiro-Ministro, as medidas mais restritivas, o tal confinamento que vai durar pelo menos os próximos 15 dias. Como é que a área metropolitana do Porto e a Câmara de Vila Nova de Gaia reage a estas novas medidas restritivas?
Eu julgo que as medidas eram relativamente esperadas. Admito que, no que diz respeito às escolas, houvesse ainda muita dúvida sobre qual o caminho que o governo iria seguir, mas julgo que são medidas equilibradas, são medidas sensatas, são medidas que também equilibram de alguma forma a necessidade de mantermos aquilo que é vital a funcionar, nomeadamente as escolas, com aquilo que, enfim, que vai ter de ser resolvido por via dos apoios sociais e dos apoios económicos, como o comércio, com um apelo muito forte feito pelo Primeiro-Ministro para que as pessoas fiquem em casa podendo, uma definição muito clara de que os serviços públicos vão ter que continuar a funcionar, porque se as escolas estão abertas, se as pessoas estão a passar por dificuldades, têm que ter os serviços de educação e de ação social em pleno funcionamento, portanto, uma dimensão que não pode passar por teletrabalho, naturalmente. E de alguma forma também a criação de uma esperança, quer a partir da evolução do processo de vacinação, quer a partir do conjunto de apoios que vai ser hoje mesmo anunciado pelo Ministro Cisa Vieira e que eu acredito que vai ser muito complementar a todo este processo. Agora também é importante que cada um faça a sua parte, que respeite, que a partir do momento em que o confinamento não é total, em que vamos ter pessoas no recolho, levar os filhos à escola, etc., convém que não venha toda a gente para a rua com o pretexto de que se for questionado dirá que sempre foi uma escola, não é? Portanto, acho que aqui a responsabilidade cívica é absolutamente determinante e as medidas são, a meu ver, as medidas corretas, antecipando desde já, para não criar nenhum tipo de falsas expectativas, que temos um cenário, pelo menos para um mês, e não aquele cenário tradicional da revisão de 15 em 15, como se daqui a 15 dias pudéssemos ter a situação controlada, o que não acontecerá garantidamente.